UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de entrevista aqui no Expresso. Já ouviu falar em pensamentos automáticos? No programa de pós-graduação em psicologia da UFMG, uma das pesquisas sobre o tema trabalha com adolescentes analisando a frequência dos pensamentos automáticos positivos e negativos sobre si mesmo e sobre os outros, e também sobre o futuro e suas consequências. A autora do estudo, Construção e Avaliação de Propriedades Psicométricas Iniciais do Inventário de Pensamentos Automáticos Negativos e Positivos para Adolescentes, é a terapeuta cognitiva e comportamental e doutoranda em psicologia, Mariana Fresler, que vai conversar com a gente agora para a gente entender um pouquinho melhor do que se trata essa pesquisa. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde. É um prazer conversar com vocês, poder divulgar um pouco do trabalho para os ouvintes da rádio.
O prazer é nosso. Mariana, para começar, explica para a gente o que seriam esses chamados pensamentos automáticos e o que eles interferem com relação ao nosso modo de vida de cada um.
Claro. Bem, os pensamentos automáticos, eles fazem parte do modelo cognitivo desenvolvido por um psicólogo norte-americano, Aaron Beck, lá por volta do final da década de 50, início da década de 60. E ele se insere nesse modelo cognitivo que parte da ideia de que os nossos pensamentos, eles influenciam a nossa percepção das situações e, consequentemente, a forma como a gente reage e se comporta diante delas. Eles atuam na fronteira da consciência, então eles são pensamentos diferentes dos pensamentos do fluxo consciente, né, do fruto do raciocínio, por exemplo. Eles são pensamentos que atuam num outro nível e que interferem, que explicam em grande parte as nossas emoções, as nossas reações fisiológicas e os nossos comportamentos.
Tem como dar um exemplo do que seria esse pensamento automático ou a gente não tem consciência dele?
Não, claro que tem. Bem, os pensamentos automáticos, eles são específicos às situações, né? Então, eles são interpretações sobre as situações. Eles são idiosincráticos também, então cada pessoa, diante de uma mesma situação ou de uma situação parecida, vai ter pensamentos diferentes, logo vai ter reações emocionais e comportamentais diferentes. Então, por exemplo, diante de uma prova, vários alunos fazendo uma mesma prova, alguns alunos podem experimentar reações emocionais como ansiedade, né? Provavelmente, esses alunos que experimentam ansiedade diante de uma prova estão ali tentando, claro, né, responder as questões, mas enquanto eles estão conscientemente pensando na prova, pode ser que estão vindo pensamentos automáticos do tipo: eu não estudei bastante, eu vou ir muito mal nessa prova, né, eu não sei nada. Enquanto isso, outros alunos que talvez estudaram tanto quanto esses, os que estão ansiosos, estão mais tranquilos, né? Então, provavelmente, não está passando nesse momento pensamentos como esses pela cabeça deles, talvez outros mais positivos, né? Ah, nossa, está bem fácil, estudei, me preparei o suficiente, talvez eu consiga uma nota boa, né? Então, esses pensamentos vão interferir, né, na forma como a gente vai reagir às situações.
Bom, e a sua pesquisa, que tem o nome de Construção e Avaliação de Propriedades Psicométricas Iniciais do Inventário de Pensamentos Automáticos Negativos e Positivos, ela cataloga esses pensamentos? Como é que ela funciona?
Bem, esse projeto eu desenvolvi, né, no meu mestrado, e ele surgiu de uma necessidade que eu verifiquei juntamente com meu orientador, né, professor Michael Teodoro, sobre a escassez de instrumentos destinados à avaliação de cognições, né? Então, a gente tem alguns instrumentos destinados à avaliação de pensamentos automáticos desenvolvidos fora do contexto brasileiro, né? Como eu disse, né, os pensamentos automáticos, eles são bem idiosincráticos, né? Apesar de que, é claro que nós temos algumas similaridades, alguns pensamentos que acabam passando pela cabeça das pessoas de uma forma geral, né? Então, constatando essa falta de instrumentos para avaliar PAs em adolescentes no Brasil, a gente desenvolveu o instrumento, né? Então, a gente partiu de uma pesquisa inicial com alguns adolescentes, perguntando o que eles pensavam sobre eles mesmos, sobre os outros e sobre o futuro. A partir desses pensamentos identificados com os adolescentes, a gente foi desenvolvendo alguns itens que foram posteriormente testados e selecionados para compor uma versão final do IPAMPA, que é um questionário, né, de autorrelato, no qual a gente vai investigar a frequência desses pensamentos na cabeça dos adolescentes. Pensamentos positivos e negativos sobre si, sobre os outros e sobre o futuro, como você bem disse no início, né, da entrevista.
E como que é desenvolver aí um instrumento que possibilita avaliar a frequência desses pensamentos? Como é que é desenvolver um instrumento que mexe com uma coisa tão subjetiva como os pensamentos? E como você falou, cada um tem um próprio pensamento específico e às vezes nem tem consciência dele.
Perfeito. Realmente é um desafio. Tá? Normalmente, né, no contexto clínico, né, os pensamentos automáticos são um conceito que está compreendido dentro de uma abordagem, né, de uma área de atuação do psicólogo, do terapeuta, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Normalmente, na clínica, a gente utiliza outras estratégias de avaliação desses pensamentos. Então, a gente primeiro vai ensinar o paciente a identificar mudanças emocionais, né? Então, as emoções são nosso ponto de partida, porque quando eu percebo uma mudança emocional, eu tenho uma indicação de que algum pensamento automático, que a gente chama de quente, passou pela cabeça. Então, eu estou neutra, né? Não estou tendo nenhuma emoção no momento. Aí, de repente, eu sinto uma raiva, uma tristeza, uma alegria, um medo. É um indicador de que alguma coisa passou pela minha cabeça sobre aquela situação que eu estava vivenciando. Então, geralmente, na clínica, a gente utiliza outras formas, né? A gente ensina o paciente a identificar esses pensamentos. Agora, do ponto de vista da pesquisa científica, a gente precisa padronizar, né? Então, a gente precisa de ferramentas que possam sistematizar a avaliação dos pensamentos. E aí surge essa abertura para desenvolver um questionário que já tem pensamentos que são frequentes entre os adolescentes, que eles vão poder ler e tentar identificar. Esse pensamento passou pela minha cabeça essa semana? Ah, não, não passou. Ah, passou várias vezes. Aí ele vai lá e marca, e a partir dessa tomada de consciência, né, a gente vai fazer, então, a utilização dessa informação em algum contexto. Posso ser um contexto mesmo exclusivo de avaliação. A gente pode buscar relações entre os pensamentos automáticos e outros construtos, né? Por exemplo, a gente pode traçar a relação entre os PAs, os pensamentos automáticos, e sintomas psicopatológicos, ou então a gente pode utilizá-los também na clínica para fazer uma investigação mais profunda posteriormente, né?
Bom, agora são 3 horas e 47 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a terapeuta cognitiva, comportamental e doutoranda em psicologia pela UFMG, a Mariana Fresler. Mariana, você falou que desenvolveu esse instrumento durante o seu mestrado e agora no doutorado, qual é a sua pesquisa? É tentar ver como isso se manifesta no adoecimento e no bem-estar psicológico desses adolescentes? Fala um pouquinho.
Isso mesmo. A ideia no doutorado é desenvolver um estudo longitudinal, né? Então, a gente tem alguns dados coletados há mais ou menos 5, 6 anos de adolescentes, dados sobre variáveis cognitivas, emoções, problemas de comportamento. E a ideia é retomar, buscar novamente esses adolescentes, fazer uma nova avaliação com eles e estabelecer, né, verificar relações preditivas entre como eles eram, como eles se sentiam, como eles se comportavam, quais eram os pensamentos deles na adolescência e situações e comportamentos e cognições atuais, né, alguns anos depois.
E esse, com o que você já estudou até agora, você já consegue ver uma relação entre os pensamentos automáticos que você viu com esses adolescentes há anos atrás e agora? Para onde eles levaram aí essas pessoas?
Olha, a gente ainda não tem essas informações, porque ainda não fiz a próxima coleta, né? Mas o que a gente tem é uma literatura que sustenta muito a relação entre cognições e desfechos psicopatológicos. Então, a gente tem realmente uma literatura, principalmente internacional, bem fundamentada sobre a relação entre variáveis cognitivas que aí nesse caso seriam os pensamentos automáticos e outros níveis também de cognição dentro do modelo cognitivo, e outras variáveis importantes, né? Então, tanto quanto o adoecimento psicopatológico, né? Depressão, ansiedade, problemas de comportamento, quanto também a gente percebe relações entre cognições e bem-estar, em felicidade, né? Em satisfação com a vida, apesar da quantidade de estudos que avaliam a relação entre pensamentos automáticos e aspectos positivos seja um pouco mais reduzido, a gente também tem evidências internacionais dessa relação.
Mariana, assim, eu estou ouvindo aí a primeira vez sobre pensamentos automáticos, o nosso ouvinte aí também está ouvindo esse termo pela primeira vez, começa a identificar ali alguns pensamentos que vêm em horas-chave. Tem como a gente meio que controlar esses pensamentos ou para tentar que eles sejam mais positivos e provoquem, de repente, mais bem-estar do que outras, ou do que doenças ou depressão?
Uhum. Olha, uma coisa que eu indicaria, né, para um ouvinte que esteja interessado é ficar mais atento, né? O ponto de partida é prestar atenção. Então, ao longo do dia, a gente pode fazer um exercício, né, de tentar se perceber. Em algum momento você está tranquilo e aí vem uma emoção forte. Essa emoção forte provavelmente está vindo acompanhada de um pensamento automático. Então, quando você perceber essa mudança emocional, sua mudança de humor, é um momento interessante para você se perguntar: o que passou pela minha cabeça agora? O que acabou de passar pela minha cabeça? Então, essa é uma forma de tentar, né, identificar o pensamento automático. A partir da identificação, a ideia não seria substituir o pensamento automático por um outro positivo, mas pensar outras alternativas. Então, provavelmente, o pensamento que veio junto com a emoção intensa e negativa é um pensamento negativo, absoluto, né, que não possibilita uma flexibilização. Então, você pode aproveitar essa oportunidade para tentar entender aquela situação, pensar aquela situação de outras formas.
Tentar ali.
É claro que eu gostaria de aproveitar, né, se esses pensamentos forem extremamente negativos e se a reação emocional também for realmente muito intensa e constante e estiver realmente causando sofrimento para esse indivíduo, o ideal seria realmente procurar ajuda de um profissional, que seja um terapeuta cognitivo comportamental ou algum outro profissional da psicologia, para que possa auxiliá-lo, né, a tentar entender melhor esse sofrimento.
Uhum. E tem ali aquele sinal que dá, digamos assim, a partir daqui ele já é um pensamento ali que está me prejudicando. E até aqui está anormal ainda. Tem como ter uma linha mais ou menos clara disso?
Olha, a linha mais clara para que a gente utilize assim, como referência é realmente o sofrimento e o prejuízo funcional. Então, se você está percebendo que constantemente você tem dificuldade de fazer tarefas que são importantes para você, ou que você fazia anteriormente, e você está percebendo um prejuízo nas relações sociais, um prejuízo no seu trabalho, isso é o indicador principal, né? O prejuízo no funcionamento e o sofrimento. Esses são os indicativos. Os pensamentos automáticos seriam uma forma de entender esse prejuízo, mas eles são o ponto para a gente ficar, né, de olho para procurar uma ajuda profissional.
Mariana, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Valeu aí pelos esclarecimentos, pelas explicações. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com a terapeuta cognitiva, comportamental e doutoranda em psicologia pela UFMG, a Mariana Fresler, falando sobre pensamentos automáticos, que, segundo a terapia cognitiva, tem significativa relação com o modo como cada indivíduo interpreta e reage a situações. Você pode saber mais sobre a pesquisa dela lendo a matéria Pensamentos que Escapam à Consciência, no boletim da UFMG, do dia 19 de junho, no site www.ufmg.br/boletim, www.ufmg.br/boletim. O nome da matéria é Pensamentos que Escapam à Consciência, do jornalista Everton Martins Ribeiro.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.